Preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talks. Este podcast é um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio.
No episódio de hoje, vamos falar com eles, um casal de millennials, uma doguinha, uma Kombi casa e um bar no bagageiro. Bem-vindos ao maior podcast brasileiro quando o assunto não é buscar respostas, mas sim explorar perguntas. Essa lenda voz que ele chega aos ouvidos graças à maravilha que é a internet é minha, Leandro Parisi, pianista e criador do Piano Bike e um curioso por natureza. Esse podcast é um oferecimento do primeiro piano sobre rodas do Brasil. É importante dizer que a gente tem um projeto de crowdfunding desse podcast, então se você acompanha a gente ou se você gosta, eu tenho certeza que 5 ou 10 reais não lhe farão falta mensalmente e você pode nos apoiar a estar sempre melhorando o qualidade do nosso material. E aí, rapaziada, como que estão as coisas?
Hello!
E aí, Piano? Bom, Leandro? Beleza?
Beleza? Bom demais. Essa combosa tá vendendo muita cerveja por aí?
Tô montando ela devagarinho, já fomos para alguns lugares e estão executando o projeto devagarinho, estão construindo.
Tá certo, é isso aí.
Então, a gente é um casal mineiro que gosta muito de viajar e a gente se conheceu na escalada e isso também tem muito a ver com o nosso lifestyle, que a gente gosta de conhecer picos, de escalar paredes, rochas e tá em meio à natureza. E esse combi lifestyle sempre teve a ver, né, com o nosso estilo de vida. E aí a gente tinha o sonho de comprar uma Kombi e fazer um larzinho pra gente. E agora estamos realizando. E eu e Ana trabalham numa cervejaria, então a gente foi vendo que existe mercado, né, pra bar. Todo lugar quer beber uma cerveja, alguém quer beber uma cerveja, tem alguém. Então a gente resolveu unir as duas coisas, as três coisas, todas as coisas, né? Pra construir uma coisa que proporcionasse que a gente vivesse nosso sonho.
É. E com isso a gente criou o Betas Beer Trip, né? Que a gente tá modificando a nossa Kombi pra uma Kombi Home Beer Truck, né? Onde a gente possa viajar e conhecer vários lugares do mundo. Eu tava falando que a Iana, né? Compondo o que ela diz, o Betas Beer Trip surgiu então pra isso, pra gente viajar o Brasil, né? Fazendo o que a gente gosta. Escalar, né? Quer conhecer outros lugares, quer vivenciar uma vida mais simples, né? Então a gente tá modificando a nossa Kombi Home, né? Fazendo ela tornar uma casa. Também um beer truck, né? Que a gente possa vender cervejas artesanais, né? De pequenos e médios produtores, né? Microprodutores também. E a gente pode comprar a cerveja deles e vender pelo caminho. Então esse é o nosso projeto.
E conhecer um pouco mais do caminho.
A insustentável leveza do ser. O homem, porque não tem senão uma vida, não tem nenhuma possibilidade de verificar se a hipótese através de experimentos, de maneira que não saberá nunca, se errou ou acertou ao obedecer um sentimento. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado.
Aí me remete ao que é viver. A gente está sempre em ensaio, seguindo o coração ou seguindo a cabeça. E a escolha de construir uma Kombi é bem isso, né? Às vezes bate em segurança, tem algumas coisas que dão errado, tem algumas coisas que dão certo, mas a vida é assim, né? E as nossas escolhas nos vão transformando, né? A gente vira ator mesmo, a gente faz o barco ir, e é isso.
É com essa frase do grande Milan Kundera, que inspira muito, inclusive, para o livro que eu estou escrevendo, que eu começo esse primeiro bloco. E puxando o que a Ana falou no comentário, eu queria fazer uma provocação para vocês, meus caros. A gente vai, nesse primeiro bloco, explorar um pouquinho do porquê vocês estão fazendo isso, da motivação pessoal. E no segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre, filosofar um pouco sobre o estilo de vida como um todo, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção de vocês, para quem está escutando a gente, eu conheci esses doidões aí lá no interior de Minas. Eu sou de Minas, e eles são amigos de um primo meu. E aí eu tava lá na cidade deles, e o meu primo falou, puta, cara, eu tô fazendo uma Kombi Home também. E o meu primo falou, pô, cara, esses amigos meus estão fazendo uma Kombi Home, vai lá conversar com eles. E aí eu fui. E aí quando eu cheguei, os caras estavam montando a Kombi Home pra sair na viagem. Só que a Kombi ainda tava em processo, né? Não tá pronta ainda, né? Então, isso me chamou muita atenção, né? E é isso que eu queria provocar vocês nesse primeiro momento, né? A iniciativa que vocês tiveram de fazer acontecer, né? Muita gente fica esperando pro sonho, sonhando a vida inteira, e muitas vezes, às vezes até morre sem realizar um sonho. Vocês compraram a Kombi, tinha lá um feriadinho, umas férias, vamos montar o que dá e vamos sair para uma primeira viagem, uma primeira experiência. Como que é para vocês essa coisa de ter que esperar o momento ideal? Vocês se planejam financeiramente muito para essa viagem? E como que é encontrar esse equilíbrio entre ter o ímpeto de começar e se organizar suficientemente para que a coisa não vá de qualquer maneira?
Essa é realmente uma provocação verdadeira, né? E a gente sempre fica também aí aguardando o momento certo, e muitas das vezes o momento certo é a gente que faz. Então, até desde a iniciativa de comprar a Kombi, né? A gente fica pensando, será que é o momento certo na minha vida de eu fazer isso? Será que isso é o certo, né? E eu acho que a gente, muitas das vezes, tem que seguir mais a nossa vontade, né? Que a gente, o que o nosso coração pede. Então, muitas das vezes também no processo construtivo da Kombi, a gente fica nessa mesma dilema, né? Mesmo depois de comprar a Kombi, quanto que vai ser? Será que eu tô pronto? Então, eu acho que o momento, muitas das vezes, a gente tem que fazer. Então, mesmo que as coisas não estejam do jeito, a gente tem que começar a construir, porque elas só vão ficar prontas a partir do momento que a gente começar a dar os primeiros passos.
Essa parte de se planejar financeiramente, isso é muito difícil, eu acho, assim, porque eu não sei se tem um perfil de Kombi, mas eu já vi que tem muita gente que trabalhou durante muito tempo, fez uma grana, sabe? E decidiu investir nisso. No nosso caso, a gente trabalha, né? O Renato trabalha com consultoria, então ele tem uma renda que varia, assim. E eu tenho um trabalho fixo e que eu decidi remanejar na minha vida também. Então, meu trabalho se transformou até para viabilizar o projeto, né? Para a gente poder viajar, e ainda está em fase de transformação. O que a gente tentou fazer foi separar uma grana, pelo menos, para a gente ter como investimento inicial. E aí a gente tem se planejado para as coisas encaixarem no que a gente pode investir. Só que a gente também quis, como que eu explico, proporcionar uma forma de conseguir trabalhar, mesmo que a Kombi não esteja da forma que a gente quer que ela esteja pronta, entendeu? Então a gente já mesmo ela não está dizendo como é que ela está. Ah, entendeu?
A gente vende cerveja pelo caminho para construir a Kombi.
Faz uma grana extra e a gente tem uma reserva, claro, mas a gente tem que ter uma reserva, né? Sempre, independente disso. E dá um frio na barriga, tem hora. Nossa, eu vou ter que desembolsar, sei lá, né? Uma grana para resolver isso. Mas a gente vê que as coisas vão fluindo, sabe? É igual você falou, a gente não tinha, quando você conheceu a gente não tinha nem o sofá cama ainda, né? E a gente se programou para fazer uma viagem e falou, mas a gente tenta dominar a Kombi. Se não der, aí tem a casa de uns amigos nossos que podem receber a gente, e a gente levou o chope pra vender e vendemos até, e aconteceu, sabe? E o dinheiro que a gente arrecadou, a gente já investiu na Kombi de novo. Então, o pontapé inicial é o principal, o resto vem, sabe? Só acreditar.
É isso aí, tem que começar a fazer. Você começa a fazer, você se sente muito mais motivado também, né? Porque senão você fica só sonhando e a motivação uma hora sai, né? A rotina te coloca de novo no squat. Né?
Esse
eu sinto muito isso.
O que a gente quis construir nela, sabe? É, há pouco tempo a gente fez o sofá-cama, né? A gente cortou as madeiras, foi olhando, ah, encaixar aqui, medir aqui. Aí a gente terminou o sofá-cama e a gente queria começar a construir os móveis, mas a gente tem que fazer o forro. Mas a gente está super empolgado, sabe? É, você colocar a mão na massa e as coisas irem tomando forma, isso te motiva, como você tá.
Te mantém motivado, né?
É. Me conta um pouquinho... É, de quando vocês começaram a pensar nisso? Vocês já estavam juntos quando vocês começaram a pensar? Os dois individualmente já tinham essa ideia? A internet influenciou muito, vendo o vídeo da galera que faz isso? Como começou esse desejo?
É, a gente sempre sonhou em ter um estilo de vida diferente, né? Eu acho que isso daí sempre teve dentro de mim e de Ana também. Aproveitar nosso tempo, nossa saúde, nosso momento, né? Que a gente está saudável, que a gente tem oportunidade de fazer isso, né? A gente não pode ficar adiando nós, não. Vamos construir, né? Vamos viver, vamos viajar. Esse era o nosso sonho. Então, tinha um tempo que a gente já veio se planejando para isso. Como a gente já vinha com isso na cabeça, eu terminei algumas atividades que eu tinha antes, aí a Ana também veio se programando, né? E a partir desse ano a gente decidiu fazer isso, no final do ano passado. A partir daí, a gente tomou coragem e foi.
E a gente teve muito desafio depois que a gente tomou coragem também. É até engraçado você perguntar que há pouco tempo eu tava mexendo umas coisas lá em casa e aí eu achei uma... Eu tenho mania de escrever cartinha pro Renato de parabéns, de Natal, né?
Ela é fofa.
É, eu sou romântica. Aí, um dia eu brinquei com ele que ele nunca escreveu nada pra mim, que que eu nem sabia a letra dele direito, que nem um bilhete pra eu comprar açúcar ele me escrevia. Aí ele me escreveu no aniversário uma cartinha. E eu achei essa cartinha. E no final da cartinha tinha o desenho de um mundo da Kombi. Aí escrito assim, eu e você na Kombi. E o desenho da Cid na janela de trás. E a Kombi vermelhinha, igual a nossa. Aí eu falei assim, olha só, isso tem mais de um ano, né? Um ano e meio, por aí. E eu falei, você já até sabia que a Kombi ia ser vermelha. Então, às vezes, a gente vai pensando numa coisa e a gente acha que é só, quem sabe vai ser lá na frente. E depois eu vejo isso e falei, cara, quanto que eu achei que ia ser tão perto?
Planejado, né?
É.
Pra existir na realidade, tem que estar na nossa mente.
Às vezes tá na nossa mente e a gente não dá valor, sabe? Acha que tá muito distante, não tá, cara. Tá aqui, agora.
Tem que pegar esse desenho aí e estampar ele na Kombi, hein? Pra ficar marcado.
Ele mesmo e colocar no muralzinho, né? Faz parte da história, né?
Você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Vamos conversar sobre uma e depois sobre a outra. Você falou sobre os desafios e você falou sobre o amor. A gente vai entrar no amor em breve. Vamos começar pelos desafios, né? Você falou que tem os desafios no meio do caminho. Quantas viagens já fizeram com ela?
Duna, Diamantina e Milho Verde, que é...
A gente foi para vender mesmo vender cerveja, né? Outros lugares aqui perto, mas com a ideia que a gente tá planejando, com o nosso projeto, foram três viagens.
E a primeira que eu vi foi a de Itaúnas, eu acompanhei pelo Instagram, não foi?
Foi pro sul da Bahia lá, para Itaúnas, isso.
E teve perrengue no caminho? Quando quebrou? Eu vi que vocês ficaram presos num buraco, numa vala, né?
Essa foi na outra viagem.
Essa foi na outra.
Foi na outra viagem. Em Itaúnas, graças a Deus, foi uma viagem muito boa. A gente não teve problema com a combinha em momento nenhum.
Nós tivemos problema.
Você
fez na ligação.
Não, mas nada muito. O único problema que a gente teve foi com um bar lá, com o dono de um bar que não queria que a gente vendesse cerveja próximo e tal. Mas isso foi super contornável e super natural de acontecer. E o planejamento, na verdade, ele funciona mais ou menos, né? Ainda mais com o combeiro, pode contar com o ovo no... Entendeu? Então a gente sempre vai planejando uma coisa, mas tudo. A gente foi pra dormir na Kombi, por exemplo, uma mangueira do chope lá estourou, jogou chope na Kombi inteira e não teve como a gente dormir no dia. Essas coisas acontecem no caminho. Então a gente tem que estar preparado pro imprevisto também.
É.
Ouve só. O amor não se manifesta pelo desejo de fazer amor. Este desejo se aplica a séries inumeráveis de mulheres ou homens, mas pelo desejo do sono compartilhado. Esse desejo diz respeito a uma só mulher. Uma outra frase do livro do Milan Kundera, que eu sou apaixonado com esse cara. Fala aí desse amor aí.
Agora eu vou deixar o Renato falar, porque eu já sou muito romântico.
desse amor compartilhado, né? O amor compartilhado, a gente compartilha ele de várias formas, né? E eu acho que compartilhar sonhos é uma das formas de compartilhar amor, né? E muito quando a gente compartilha sonhos, é quando a gente realmente compartilha o nosso amor, né? O que está no nosso íntimo. E os nossos desejos mais profundos são os nossos sonhos, né? Então eu acredito que o amor, né, ele se materializa em sonhos compartilhados, né? Em realizações como essa que a gente está fazendo. Então, essa parte relacionada a isso, né? Nossa viagem também é movida por amor, né? Por amor a um sonho, por amor a uma pessoa, por amor a um estilo de vida. E eu acho que o amor é a chama que a gente nunca pode deixar apagar, né? É uma chama que tá aí para a gente mantê-la acesa. E enquanto a gente tiver ela acesa, a gente tem vida. Então, a gente tem que...
E eu acho também, Leandro, que essa parte do amor faz muita diferença nos desafios, sabe? A gente já teve algumas discussões por causa da Kombi, né? Naturalmente. E por diversos desafios que a gente teve, não de acontecer um BO na estrada, mas pequenos desafios do dia a dia, de... Ah, mas você tá querendo fazer isso e não me falou nada? Ou... Ai, de novo teve mais um problema que eu tenho que ir na mecânica. Ai, eu tenho que fazer isso tudo todo. E são estresses de qualquer trabalho ou de qualquer coisa que você se empenha e, ou que você tá muito ligado, né? Que surgem. E quando a gente tem esse amor, essa parceria, faz toda a diferença. É, por exemplo, no dia que você tava falando aí que a gente atolou... A gente tentou de tudo para poder desatolar a Kombi no mesmo dia. Arrumamos um vizinho lá que ajudou a gente, colocou um pedaço de madeira para tentar calçar. Nós catamos pedrinha, colocamos pedrinhas e já estava escuro e tudo mais. O Renato ficou bravo assim que a gente atolou, mas depois a gente se abraçou, ficou rindo da situação. Meia-noite foi meu aniversário, ele falou: ah, parabéns, amor, seu aniversário, vamos deixar essa Kombi aí, vamos tomar um vinho. Sabe? E contornou a situação. Talvez você estando com alguém que não compartilha esse amor, que não compartilha, né, alguns desejos, essa caminhada, esses desafios, né, não seriam levados da mesma forma, com leveza ou com discussões que depois se resolvem com um abraço, com um beijo ou com uma conversa franca, né? Isso é importante para você dividir uma vida, ainda mais sobre rodas.
E essa parada de dividir 3 metros quadrados de casa, atrapalha?
Meu amigo, isso daí não é uma coisa fácil não, viu?
Ainda tem uma cachorra gigante ainda, né, no meio do caminho.
Gigante e espaçosa.
Ele é a mais gourmet de todos nós, eu acho. A Cid, ela...
Mas isso é um desafio também que faz parte do projeto, que é virar minimalista, que a gente depender menos das coisas, sabe? E ter o essencial. Na Kombi, a gente não tem muito espaço para ter muitas coisas. Então, isso te faz remeter também o que é essencial na sua vida. É o que você tem que carregar. Então, com o espaço diminuto, você também fica mais criterioso com isso. Por mais que você carregue muita coisa, são coisas que você vai usar, né? Que você vai usar.
E começar a enxergar as coisas de outra forma. Por exemplo, a gente não precisa ter 200 talheres em casa. Se na Kombi a gente pode ter 2, né? Ou, por exemplo, eu não preciso ter 5 calças jeans, porque não vai caber. Então, você tem que começar a rever tanto o seu consumo quanto o que realmente você necessita. A gente viu o documentário dos minimalistas e a gente achou bem interessante, assim. Tem algumas coisas que é muito desafiador, né? Se transformar. Mas a gente tem que fazer um passinho de cada vez, né?
O pessoal pediu que o pessoal do podcast leve botar aí um clima de romance na edição. Baby, can't you see I'm calling? Então vamos lá, imagina que você tá, né? Puta, você tá lá com a combinha, felizão, foi lá pra São Paulo, por exemplo, cidade grande, vendendo cerveja pra caralho, porra, esvaziando os barris de chope, aí, puta, aí parou ali num parque, né? Pra passar a noite, beleza, tá todo mundo feliz, vocês estão tomando sua cervejinha. Aí começa a bater aquele clima, né? Aquele clima, já bota a doguinha no lugar dela, tá enchendo o saco.
Puxa o tapetinho.
E aí como é que é, assim, essa coisa de fazer sexo dentro de uma Kombi no meio da galera? galera?
Uau.
Faz barulho, tem que fazer silêncio.
Ah, nós colocamos isolante térmico sonoro pra isso mesmo, até uma coisa.
Ah, a gente tem que se entregar, né? Eu acho.
É.
Se não fosse sentir a vontade com as pessoas ouvindo, faz um silêncio. O que vai. Não vale é passar vontade.
Tá certo.
Cabe, uma combina tem espaço que você não imagina. É tranquilo.
Ah, quem quer fazer amor, faz um pouco. To you, don't you know that you
talk? Então é com esse clima de amor que a gente vai pro segundo bloco da nossa entrevista. Porque no final, você não vai se lembrar do tempo que passou trabalhando no escritório ou cortando grama. Suba aquela maldita montanha. Kerouac, uma grande inspiração do Alexander Supertramp. Você sabe quem que é Alexander Supertramp? O cara do...
Do filme.
Na Natureza Selvagem, né? Inclusive, recomendo o livro para todos. É muito bom, o livro é bem melhor que o filme. Entrando nessa linha, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da viagem, né? Vamos refletir, vamos filosofar aqui um pouquinho, porque esse podcast é um lugar para pessoas curiosas que idolatram a dúvida, uma homenagem ao grande Antônio Abujamra. Então, para começar esse nosso questionamento, eu acredito que vocês, sendo jovens e tal, vocês devem ter muito contato com a rede social, né? Devem ver muito esses vídeos de combeiro, de vanlife, né? A tal da hashtag vanlife. E uma crítica que eu já vi em muitos lugares, que é até meio um clichê nesse meio, mas que muita gente critica e, segundo meu ponto de vista, com razão, é a tal da glamorização desse estilo de vida, né? Tem, inclusive, um cara do YouTube, eu não lembro o nome dele agora, mas ele mora numa Kombi, numa van, né, nos Estados Unidos, e ele faz uns vídeos, assim, meio que zoando a galera que ele vê na internet que tá fazendo isso, mas que, segundo ele, claramente é fake. Quer dizer, o cara aluga uma van e tira uma foto lá. Você vê muito... Os caras são pilantras, né? Você vê muito, tipo, é um casal, aí o cara tira uma foto pegando a bunda da mulher de trás com uma paisagem no fundo, né? Essa foto é clássica do Van Life. Eu não tô criticando e espero que ninguém se sinta isso como um machismo, mas as pessoas se utilizam disso pra se vender, o que não é um problema a princípio, né? Você vê muitos Van Lifers transformando esse estilo de vida num negócio, o que eu acho interessante, inclusive. Mas até onde maquiar esse estilo de vida é benéfico para a comunidade e para as pessoas que têm desejo de fazer isso, no sentido que pode criar ilusões, ou vocês discordam com isso?
Eu concordo. Eu concordo, porque com certeza é um estilo de vida que o Instagram, que essas redes sociais demonstram, muitas das vezes é um falso, né? É uma imagem do que é esse estilo de vida. Até porque a gente ainda está conhecendo esse estilo de vida, né? Então a gente vai, né, realmente vivenciar isso, poder falar melhor como é viver numa Kombi, né? Mais pra frente. Mas, mesmo assim, isso com certeza tá em todos os lugares do mundo, né? As pessoas tendem a mostrar nas redes sociais, a glamorizar todas as coisas. Eu acho que o Van Life não conseguiu fugir muito. Não, não, não cabe, mas ainda não conseguiu fugir muito, né? Desse padrão de glamorização que a nossa sociedade em geral vem vivendo.
Na verdade, eu acho que as redes sociais maqueiam a realidade. Eu acho não, né? É certo que maqueiam a realidade. Todas as áreas, né? Por exemplo, você pode tomar uma cerveja ótima e uma cerveja ruim. Você não vai postar que você tomou glacial. Né? Você vai postar uma melhorzinha.
Mas todo mundo toma uma glacial quando tá no perrengue, né?
É. Só que, tipo assim, eu acho...
Tá sem grana.
Eu acho que, assim, no que a gente se propõe como van life, é mostrar esse lado B também. Apesar do que, entre aspas, o que vende, né? É a parte mais legal, que é a natureza que você vai, do lugar que você vai. Ou, por exemplo, as belezas que você encontra, né, nas viagens. Mas eu acho que tem um outro lado que as pessoas querem ver mesmo. Mas como que é dormir, né, numa Kombi? Igual você falou, mas como que é? Se você quiser transar. Que, tipo assim, você pode fazer um ambiente romântico dentro de um carro, vamos supor. Mas a pessoa também quer ver que você atolou na estrada, né? Ela quer ver que você... às vezes é difícil achar uma água para reabastecer, um lugar ideal para você estacionar que seja seguro. Isso aí de fake sempre vai existir, né, gente? Infelizmente.
Tem que entender, eu acho, também um pouco da filosofia van life. As pessoas buscam tendo uma vida numa van. E o porquê disso, né? viver viajando, né? É, o que traz essa busca? Então, eu acho que é muito mais profundo, realmente, do que as redes sociais mostram, né? E que isso, essa visão um pouco glamourizada, prejudica.
O verdadeiro lifestyle.
É, o verdadeiro lifestyle, o sentido disso, né?
Porque é exatamente o oposto, não é simplesmente você pegar um carro e ir lá fazer o que você quiser e amanhã você tá dormindo na sua caminha confortável. É você reinventar, eu acho, assim.
E cada um tem o seu objetivo também, né? Isso é muito pessoal. Cabe a gente entender, tá? Cada um quer e respeitar.
É, por exemplo, a gente mesmo, por enquanto, a gente faz viagens e volta pra casa. A gente ainda não tem estrutura pra seguir o rumo, né?
É, estamos planejando pra isso.
É, e ainda assim a gente não é um fake ou um glamour, porque muita coisa é pra vida. Mas pode rolar umas fotinhas que vendam. Até porque viver na estrada tem que ter fonte de renda. A gente não pode ser hipócrita e falar que quem vende vídeo, né? Ou quem vende imagens, ou etc., tá errado. Mas eu acho que é a verdade, né? A verdade é mais interessante.
É, então tem que ter uma fotinha que venda. Essa frase é interessante. Vou fazer uma provocação em cima dela, né? Porque vocês falaram que vocês tentam dividir, né? Equilibrar a realidade com também fotos que sejam mais marqueteiras. Mas claramente, quando eu conheci vocês, vocês são uma galera mais jovem, mais descolada, inteligente e desembolada. E, por exemplo, a Kombi de vocês é o seu negócio, né? Vamos até usar um termo em inglês, seu business, né? Inclusive o nome é em inglês, é Buzz Beer Trip.
Yeah.
Ela é toda plotada, né?
Isso aí.
Então, como que é, assim, esse equilíbrio, né? Entre conseguir manter isso como um negócio, mas manter esse negócio sendo verdadeiro e real.
É.
Sem torne só marketing.
É, na verdade, é um desafio, na verdade. Mas, assim, eu acho que a Kombi, um dos objetivos é a gente também conseguir viver na estrada. Então, pra gente conseguir viver na estrada, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa estar, né, com uma fonte de renda. Então, eu acho que o equilíbrio disso que é o ideal. Na verdade, as coisas se complementam, né?
É isso, eu acho que se complementa, mas o nosso objetivo principal foi a Kombi.
Então, foi viajar.
É, foi viajar, foi viver isso. Então, essa parte do business, ela entra, mas ela...
Maneira de fazer isso possível, né?
É um meio de fazer possível. Então, ela não é a principal, ela entra no equilíbrio, assim. Não, a ideia não nasceu de vender cerveja, a ideia nasceu de viver na Kombi. E aí, vender
de escalar
cerveja,
e viajar o mundo.
Vender cerveja apareceu nisso. E é legal, porque a galera abraça. E as pessoas que a gente conhece, sabe? E tem
isso propõe interação. Isso que é muito legal.
Porque talvez, se a gente não trabalhasse, se a gente trabalhasse só home office, né? Vamos colocar assim. Essa interação com as pessoas ia ser de forma diferente ou menor. O fato da gente lidar com o público é muito legal. A gente conheceu gente de muitos lugares. A gente conheceu gente da nossa cidade.
Amigos no caminho.
Fora, sabe? E aí isso é legal porque atrai o vender fotinha. Né? Não é nem vender fotinha, mas você atrai uma galera que passa a te seguir porque te conheceu e gostou do que você propôs para sua vida ou que você está propondo. E abraça pra ter. Em si, sabe? A gente passa a valorizar o business. Eu acho que a gente tem que mostrar mesmo o que é a verdade, né? O que você quer.
É que o objetivo de tudo é escalar e conhecer lugares novos e pessoas, histórias e nos conhecer a partir disso. Esse é o meu sonho do Iano.
Dá pra virar um slogan isso aí.
Pois é.
Tipo o Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil.
É um desafio, sabe? É igual você falou, a nossa Kombi é toda plotadinha, ela é bonitinha, né? É vermelhinha. Mas a gente ainda não conseguiu plotar uma logo. Esse desenho de uma logo que represente quem nós somos e não seja só para vender, isso mexe muito com a gente. A gente tem pensado muito nisso, então a gente não quis fazer nada precipitado. Então lá na Kombi, além de ter dividir 3 metros quadrados, a gente tem que reinventar e ser um pouco inteligente para otimizar o nosso trabalho fácil. Isso também é um desafio.
Então, para terminar, terminar a nossa entrevista e a gente partir para o momento Marília Gabriela, eu vou fazer uma, de compartilhar com vocês uma história minha, se vocês quiserem comentar com vocês, com a audiência também, que eu acho que é importante a gente causar reflexão. Se vocês quiserem comentar, comenta, se não quiser, a gente dá sequência. Há um tempo eu tive um tio que me influenciou muito, que ele queria ter sido músico, mas a família não deixou, a família é tradicional, virou engenheiro, viveu a vida inteira longe da família, trabalhando no Nordeste, a família em Minas, ganhou dinheiro, ganhou bastante dinheiro, trabalhava pra cacete, mas era meio infeliz, não 100% infeliz, mas meio infeliz, porque não vivia com a família, porque não conseguia realizar o sonho, sempre falou que queria aposentar e sair tocando por aí, enfim. Aposentou, foi morar com a mulher, deu 3 meses, pegou um câncer, morreu. E isso me fez pensar, fez meu irmão mais velho, que a gente conversa muito, Christian Belisário, a gente conversar bastante, e ele me falou, né, ele sabe desse meu sonho de como Kombi, já tem um tempo que eu tenho esse projeto, às vezes eu postergo por algumas outras demandas, às vezes eu me desmotivo um pouco, mas eu também tenho esse projeto de transformar minha Kombi, e a gente bateu um papo, né, e o meu irmão falou, cara, tem que começar a fazer isso, cara, você não pode, ele tem uma vida muito mais tradicional, né, trabalha numa grande empresa, multinacional, tem família, tem filhos, ele não tem muita condição de fazer isso, mas ele também divide desse sonho comigo, mas ele me questionou, né, ele falou, puta, cara, olha o que aconteceu com o nosso tio, né, o nosso pai também passou por uma situação um pouco parecida com essa, eu não vou falar isso aqui nesse momento, mas uma situação parecida. Então, assim, e aí qual foi o questionamento, né? Agora trazendo para mais abrangente, para que fique dentro da realidade de vocês e de quem está escutando. Essa ideia de que você vive, talvez viva uma vida inteira cultivando um sonho, mas você não consegue realizar, talvez por falta de oportunidade, porque o mundo realmente é meio injusto e alguns são privilegiados e outros não, mas às vezes porque você também não corre atrás, ou por algum fator, outro fator externo, ou porque você posterga, ou porque você não coloca fé suficiente naquilo, enfim, vários motivos que podem levar a pessoa a fazer isso. Mas o fato é que talvez se a pessoa não conseguir realizar esses sonhos, ela vai simplesmente viver uma vida comum. Quando eu falo comum, eu tento falar sem muito conotação pejorativa, mas uma vida que não atrás muito encanto. E aí no final ela pode simplesmente morrer, né? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês têm pessoas perto de vocês que já passaram por situações assim?
Leandro, essa é uma pergunta muito forte, né? Porque acho que todo mundo já viu alguém assim, né? E eu, principalmente antes de eu iniciar esse projeto, eu vivenciei isso muito próximo da minha família. Meu pai teve uma doença séria também, teve um câncer e veio a falecer. E eu fiquei 2 anos, né, nesse tratamento com ele, auxiliando ele. E com isso eu pude compartilhar muitos sonhos que ele teve. E alguns a gente até conseguiu executar antes dele falecer. Muitos deles a gente conseguiu executar. E outros, a vida mesmo, ele não conseguiu finalizar. E isso exatamente me trouxe muita reflexão sobre qual é o nosso momento para a gente fazer o que a gente quer, sabe? E eu acho que a gente está, muitas das vezes, sempre atrasado, né? Eu acho que a gente sempre, nosso sonho, a gente tem que lutar por ele ontem. A gente não sabe qual que é amanhã, então a gente sempre pode estar atrasado em correr atrás dos nossos sonhos. Então a gente tem que viver o hoje. Eu acredito no futuro, a gente tem que se planejar para o futuro também, mas a gente não pode esquecer do hoje, não pode postergar e não pode arrumar desculpas para a gente não realizar os nossos sonhos. E isso, essa realidade aí, é o que eu vejo de muitas pessoas, né? Que deixam os sonhos passar e a única coisa que a gente não consegue obter é o tempo. A gente, com o dinheiro, a gente consegue ganhar de novo, a gente pode perder e consegue ganhar. A saúde, até em alguns momentos, a gente consegue resgatá-la novamente, mas o tempo é uma moeda que não tem valor, né? Ela não tem volta. Então, a gente tem que aproveitá-la da melhor maneira possível.
Ô, Leandro, eu achei interessante essa pergunta, eu até falei com o Renato que eu preferi que ele me respondesse. Várias vezes, eu conheci ele no meio de tudo, né? E várias vezes, quando a gente foi tomar alguma decisão, sabe, dar pontapé para algumas coisas, eles citavam isso, sabe, falavam, dá um exemplo que a vida é muito efêmera, né, e que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E uma prova disso é esse momento que a gente está passando, né, no Brasil e no mundo. E acho que esse momento nos leva a pensar que temos o hoje, que é o que ele falou. A gente está presente e a gente tem o agora. O amanhã, ninguém está. Quem que imaginou que isso fosse acontecer amanhã aqui, sabe, que você fosse ter que ficar em confinamento, etc. Então, a maior lição para a gente poder realizar um sonho, seja qualquer que seja, né? É isso, é viver hoje e tentar fazer hoje, porque não volta.
Música.
É, rapaziada, quem tá escutando aí, dorme com essa reflexão. É bom você pensar sobre isso na sua vida. Marília Gabriela. Perguntas curtas e respostas rápidas. Uma fala, uma palavra, duas palavras, no máximo uma frase. Você tem fetiches?
Com certeza. Sim.
Você é de esquerda?
O que é esquerda? Eu vou te perguntar com outra resposta.
Eu acho que eu tô mais pra esquerda do que pra direita, mas assim, eu não defendo partidos, não.
Os perrengues te fazem feliz?
Sim.
Fazem aprender.
É.
Um medo?
Ai, morrer, eu acho. Todo mundo, né?
Furar o pneu da Kombi. Eu tô brincando.
Futuro. Futuro.
A Deus pertence.
Difícil. Futuro é o meu hoje.
Brasil.
É,
esperança.
É, tem muita coisa pra girar.
Agora eu vou botar vocês na corda bamba. E Ana, qual o maior defeito do Renato?
Temos. Muito temos.
Renato, qual o maior defeito da Iana?
Ciúme.
Ciúme, é verdade.
E Ana, qual a maior qualidade do Renato?
Ele é muito bom. O coração dele é lindo.
Renato, qual a maior qualidade da Iana?
O amor. A Iana é amorosa. Ela tem muito amor no coração. Essa é a maior qualidade dela.
Uma sensação que vocês gostam?
Liberdade.
É, eu também. Vento na cara. Viver, sabe? Estar vivo.
Estar na ponta da corda. Adrenalina.
Um sentimento que vocês gostam?
Eu gosto do amor. Eu amo todo mundo. Eu sou muito amorosa.
Vocês são minimalistas?
Pretendo ser. Não sou.
Não posso falar que eu sou minimalista ainda, não.
Millennials. Millennials são?
Uma pequena fração no tempo geológico.
Ah, são momentos em um grande espaço de tempo.
A internet é?
Difícil essa. Internet é.
Uma revolução, isso com certeza.
Boa, com certeza. Então vamos lá. Agora momento provocações. Uma homenagem ao grande Antônio Abujamra. E devo dizer que algumas perguntas são tiradas dele, então ficam aqui os créditos. As perguntas são um pouco mais provocadoras, por isso chama momento provocações. E as respostas podem ser mais longas. O ser humano é nômade por natureza?
Difícil.
Eu acredito que ele é nômade por natureza e sedentário por opção. Eu acho que a gente nasceu nômade, né? A gente tem isso no nosso DNA, mas o sedentarismo, os pontos fixos acabaram o ser humano escolhendo, né? Mas eu acho que a nossa natureza é livre e nômade.
Lê o livro Sapiens. Legal.
Sapiens é o nome do livro.
Isso. Uma breve história da idade.
Então vamos imaginar agora, vamos imaginar uma situação hipotética, tá? Que um casal de pessoas jovens decide, de uma cidade interior, decide ir contra, né, o que a sociedade em geral dita que é o certo. E vamos supor, sei lá, uma coisa meio hipotética. Comprar um carro, vamos dizer, uma van, por exemplo, e transformar essa van numa casa e viajar ao Brasil. Uma situação hipotética. Essas pessoas são loucas?
O que é normalidade, né? Talvez para a sociedade atual as pessoas vejam isso com uma certa loucura. Outras veem isso como a realização de um sonho. Para mim, louco é quem vive uma vida sem sonhos.
Louco é quem não é feliz, mas louco é quem me diz não é feliz.
Agora, esse mesmo casal, esses mesmos personagens hipotéticos, tá, gente? Eles são gênios?
Em algumas coisas.
Eu acho que a gente, de certa forma, se complementa. As nossas almas se encontraram, sendo romântica. Mas a gente tem muitas diferenças, mas isso é muito bom. O que a gente tem de diferença nos faz crescer. E o que a gente tem de igual nos une, assim. Eu acho que é isso.
E qual é a diferença entre a loucura e a genialidade?
Nossa, é um lapso, né? Eu acho. Todos os gênios têm um pouco de louco. tiveram, né, um pouco de louco. E quem sou eu para definir o que é isso? Acho difícil.
Talvez a dose, né? Toda genialidade precisa de um pouquinho de loucura, né? Porque, né, ir contra o normal é considerado louco. Então, para você ser genial, você tem que ir contra o padrão, né? Você tem que buscar algo novo, inovador. Então, a loucura, ela faz parte da genialidade.
Agora, a última pergunta da entrevista, a pergunta mais fácil de todas, tá? Iana e Renato, o que é a vida?
O que é a vida, meu amigo? Isso daí é coisa que eu tô tentando entender.
Essa é a pergunta sempre, da humanidade, né? A vida é o oposto da morte. A vida nada é certo. A vida é a vida. Bonita é bonita.
É, na verdade é muito difícil a gente definir o que é vivo, né? O que é vida pra vocês, né? O que é vida? A gente sempre reflete sobre isso. Um planeta é vivo? Será que existe vida? Né? O que é vida? Vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Entre nascer e morrer é vida. Um planeta, ele tem um tempo de vida, né? Ele nasce próximo a uma estrela, tem um período de desenvolvimento, depois ele esfria e pode ter vários fins diferentes, mas enfim, isso é considerado vida? Então a gente tem que primeiro, é muito difícil definir o que é vida, eu consigo sentir o que é vida, vida é o que a gente consegue sentir, mas talvez definir é um aspecto muito difícil.
Vamos deixar pro gênio, vamos ficar de louco.
Rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessas maluquices aqui que foram propostas.
Adoramos o podcast, cara. Tá de parabéns ter essa movimentação, né? Trazer essas informações sobre o estilo de vida nômade, sobre os projetos que as pessoas estão tendo. Isso é muito importante. A gente só tá aqui hoje porque a gente ouviu muitas pessoas que já passaram por isso. Isso nos motiva e a gente aprende muito com os outros, cara. Então continua fazendo esses podcasts que eles são ótimos.
É, e eu acho que motiva as pessoas também a tomarem coragem, né? A gente teve uma notícia de um amigo nosso que tá querendo vender o carro dele e comprar uma Kombi também. E eu fiquei...
Ih, já contaminou o outro já.
É isso que eu falei, eu fiquei super feliz, porque às vezes a pessoa já tinha uma vontade e achava que era uma coisa meio que impossível. Aí você vê do ladinho, né, as coisas acontecendo, se torna mais próximo de você. E a gente poder compartilhar, né, igual a gente vê os vídeos da galera construindo, você saber que você é capaz de fazer, isso é muito legal. E você proporciona isso, então parabéns.
Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por terem ficado conosco até aqui. E muito obrigado por serem curiosos. Até a próxima. E neste meio tempo, não deixem de aproveitar uma boa música e uma pedalada revigorante. Ah, e não se esqueçam de beber água. Tchau! Um livro?
Para entender a Terra.
Ah, que geológico. Aí eu gosto de vários livros, mas nenhum me veio à cabeça agora.
Então eu vou deixar o que você falou antes.
O Sapiens.
Sapiens.
Ah, ele é muito bom.
Um filme.
Ah, Into the Wild é um filme que tem tudo a ver com isso. E tem um livro, um filme legal também que eu gosto, antigo, chama Em Busca da Liberdade.
Beleza, uma banda, um grupo musical, um estilo musical.
A Black Sabbath.
Caralho.
Uma pessoa, Gandhi.
É, Mahatma Gandhi.
E um canal online.
Nossa, eu sou meio desligado.
Vão lá, FBR, eu aprendi muita coisa com aquele cara.
Pô, esse cara é do caralho, ele fez na Tora, eu conheci esse cara, muito bom. Ele teve que parar, velho, ficou sem grana, parou de viajar.
É mesmo?
Uma pena.
Poxa.
É, tem um tempo já, ele mandou uma mensagem no canal dele, falou, galera, eu tô parando porque não tá dando, tô sem dinheiro, me fudi.
Porra, foda, mas ele faz tudo na rotizeira, velho, a ideia dele é muito massa, mostrar como barato.
É, não, o cara manda demais. Keeps turning death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Tô no Rio, bicho. Eu tô querendo começar a viajar de vez, porque essa parada bloqueou meus alunos, bloqueou a porra toda. Eu tô criando esse podcast, blog, a loja online e as aulas online. Se isso der certo, começar a me dar uma rendinha, nem que seja mínima, daí uns 2 meses, eu tô aproveitando essa paralisação pra terminar minha Kombi.
Elas também estão na minha.
Aí, bicho, se eu conseguir pegar meus alunos, porque eu tenho uma quantidade de alunos boa no Rio que me dá uma renda, né, básica. Se essa galera me topar migrar pro online, cara, eu não preciso mais ficar no Rio. Aí eu vou para São Paulo primeiro, passo um tempo lá e depois começo a rodar.
É, nós estamos com o projeto de ir em novembro, cara, ir lá pro Ushuaia, descer tudo no litoral brasileiro até o Ushuaia. Essa é a nossa missão.
Uai, quem sabe se até lá não tiver nada pronto, a gente não faz um bonde.
Bora, nossa, Sebastião.
Ia ser doido.
Que pianinho, velho.
Pianinho servido. Não, a galera vai se amarrar, bichão.
É, filho.
Para ali numa pracinha, bota o pianão, caralho, e a cervejinha? Demorou. Valeu, rapaziada.
Muito valeu, bom, velho. Valeu, um abraço. Obrigada.
Esse programa foi um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil.